A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 7 de dezembro. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump anunciou hoje Heather Nauert como futura embaixadora junto às Nações Unidas em Nova York. E na República Democrática do Congo, 17 civis foram mortos na noite ontem em dois massacres atribuídos a grupos rebeldes das Forças Democráticas Aliadas do Uganda. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Rádio Comercial na cidade da Praia, Cabo Verde, Rádio Pidjigidi Capital FM na cidade de Bissau, isto na Guiné-Bissau, e também na Rádio Comunitária da Bafatá, na Sichão Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Todas estas rádios são da Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do retransmissor local do Voz da América na internet www.voaportugues.com com a referência VOA Português. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, no Snapchat e no Twitter. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Sidraco Franklin. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, passo a apresentar as notícias. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje Heather Nauert como futura embaixadora junto das Nações Unidas em Nova York. É uma pessoa inteligente que tem feito um trabalho fantástico com o Mike Pompeo, afirmou Trump aos jornalistas. Nauert, cuja nomeação exige a confirmação do Senado, não tem qualquer experiência no governo, nem é diplomata de carreira. Antiga correspondente e apresentadora da cadeia televisiva Fox News, ela tornou-se porta-voz do Departamento de Estado em abril de 2017 e no início deste ano foi nomeada subsecretária interina para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos. A atual embaixadora Nikki Haley comunicou em outubro que deixará o cargo de embaixadora em Nova York, representando os Estados Unidos nas Nações Unidas. O presidente também anunciou que William Barr será o próximo procurador-geral. Barr foi procurador-geral durante a administração do falecido presidente George H.W. Bush, de 1991 a 1993. Na República Democrática do Congo, 17 civis foram mortos na noite de ontem em dois massacres atribuídos aos rebeldes das Forças Democráticas Aliadas do Uganda, na região de Beni, no nordeste daquele país. A informação foi avançada hoje pelo presidente da Câmara de Beni, Nyonyi Masumbuko Bwanakana. Os massacres ocorreram em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais agendadas para 23 deste mês na República Democrática do Congo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus parceiros liderados pela Rússia decidiu reduzir a produção de petróleo a partir de janeiro. Os membros da OPEP vão reduzir cerca de 800 milhões de barris por dia, enquanto os demais aliados, entre eles a Rússia, farão um corte de até 400 mil barris diários. A redução é maior do que a esperada e contraria a vontade do presidente americano Donald Trump, que pediu que a organização e aliados não fizessem nenhum corte. Logo depois da decisão, o preço do petróleo subiu em cerca de 5% para mais de US$ 63 o barril. A Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 anos, antiga chefe de governo de Estado Federado de Sark, foi eleita líder da União Democrática Cristã, o partido da chanceler Angela Merkel, no congresso do partido em Hamburgo. Estamos a falar da Alemanha. Kramp-Karrenbauer foi escolhida na segunda volta da votação com 517 votos contra 482 de Friedrich Merz. A primeira volta eliminou Jens Spahn, o atual ministro da Saúde da Alemanha. 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Transmitimos para o mundo de expressão portuguesa. Em Moçambique, onde são 19 horas e 35 minutos, o governador de Nampula, norte do país, diz que quer combater a corrupção. Reportagem de Francisco Júnior.
É a província mais populosa, uma das mais produtivas, mas também a que está a registar maior número de casos de corrupção.
Nampula está mais associada a uma situação de provável branqueamento de capitais e também uma certa faixa de corrupção. Então, quando se junta este problema de branqueamento de capitais e, por outro lado, corrupção, Nampula fica assim com uma fotografia muito agravada. Em relação ao branqueamento de capitais, é preciso que as autoridades competentes persigam isso, tragam a público quem são esses praticantes de branqueamento de capitais, onde que os aplicaram, o que aconteceu, o que não aconteceu e nos termos da lei, o que se faz com isso. Que é para depois poder-se juntar todas essas constatações ao que acontece em relação à corrupção.
Vítor Borges é o governador da província de Nampula. Diz que em relação ao branqueamento de capitais não tem muitos dados, mas no que à corrupção diz respeito, é preciso reconhecer que o fenómeno é um problema sério.
Sinto sim, a partir do facto de que têm sido reportados casos, que têm sido encaminhados à unidade de combate à corrupção em Nampula, e também têm sido reportados casos em que, quando são averiguados nesta unidade de combate à corrupção, depois são encaminhados à Procuradoria, incluindo casos julgados e condenados. Então, sendo assim, é porque, de facto, há pessoas que prevaricam e nós temos é que combater isso e acabar com isso, naturalmente.
Os dados avançados pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção indicam que de janeiro a setembro deste ano foram registados um total de 209 processos em Nampula. O governador daquela província norteña de Moçambique diz que já existe uma estratégia para combater a corrupção. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos a falar de Moçambique. Na África do Sul, onde vive a maior diáspora moçambicana, surge uma solução que pode aliviar muitos. Acaba de ser criado um seguro de morte para o grupo Simeão Pungwane, em Joanesburgo.
A translocação de corpos para Moçambique é o segundo maior problema que afeta a comunidade moçambicana na África do Sul, depois da crónica falta de documentação para residência no país. A Cauena, empresa sul-africana de distribuição de diversos produtos e com longa experiência de trabalho com mineiros moçambicanos, introduziu o seguro funerário com muitas vantagens.
O cliente registra conosco e se o cliente morre, nós oferecemos repatriamento. O repatriamento inclui caixão. O beneficiário ou um dos membros da família que o cliente indicou acompanha o corpo, a partir do corpo da África do Sul para Moçambique. Moçambique, vamos até Inhambane. Vilanculos. Temos vários planos, mas vou dar exemplo de um dos planos, o plano individual, que são 20 mil randos. Os 20 mil randos damos 50% em valor e 50% em voucher da Cauena. Voucher para produtos, porque sabemos como é que são os nossos funerais lá.
A Cauena reconhece que o seguro funerário é um desafio por causa da percepção cultural de moçambicanos em relação a pagamento antecipado de serviços relacionados com morte.
Os moçambicanos, às vezes, não têm contribuição como o sul-africano. O sul-africano sempre vive com essa vida de saber que há dia de morto. Mas o moçambicano tem um problema. Agora, qual é essa ajuda, Cauena? Seria melhor para os moçambicanos entender.
Muitos de nós aqui não pensamos mesmo no amanhã. Temos aderência sim, mas não tão volumosa assim.
A Cauena tem novo serviço mais seguro de remessa ou envio de dinheiro para Moçambique.
Esses serviços da Cauena estamos a oferecer a todos os moçambicanos. Aquele que vende na estrada, aquela que trança, não precisa ser alguém que trabalha na mina. Basta ser moçambicano e estar aqui na África do Sul, pode dirigir-se a Cauena.
A maior parte de moçambicanos na África do Sul envia dinheiro para seus familiares em Moçambique através de conhecidos ou de transportadores semicoletivos de passageiros. Os riscos de assalto ao longo da viagem são enormes. Com o novo serviço da Cauena, que se junta à da agência Mucuru, os imigrantes moçambicanos já podem enviar dinheiro usando métodos modernos mais seguros. Simeão Pungwane, em Joanesburgo.
Obrigado, Sr. Mpumalanga, com esta reportagem que fala sobre uma situação que pode aliviar os moçambicanos, que são aos milhares que vivem na África do Sul, mas que nos momentos de aflição, por vezes, não encontram soluções. 12:40 aqui em Washington. O governo guinense não concorda com a decisão da Procuradoria-Geral da República de suspender os trabalhos do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, o que impõe a interrupção do licenciamento eleitoral para as eleições legislativas, um processo, por seu turno, ainda sem data. Reportagem de Lassana Kassama.
Para o Executivo, a medida resultante da queixa interposta pelo PRS, Mademos G15, a PUP-DGB e outros partidos políticos, alegando irregularidades no processo de recenseamento eleitoral, carece de fundamento legal. Por isso, não há como evitar o recurso judicial, disse o advogado do governo, Alcides Gomes.
Nós vamos, uma vez que estamos num processo judicial, nós vamos também agir judicialmente para tentar pôr em causa este despacho que é manifestamente ilegal e que prejudica muito o país. A desproporcionalidade do despacho com aquilo que é todo o interesse nacional é patente. E é preciso o Ministério Público ter consciência, ter noção do Estado, e parece que está a faltar muito esta noção, esta consciência, esta responsabilidade sobre o que é o Estado e como as coisas do Estado devem ser seguidas.
Nos últimos dias, o Ministério Público abriu uma sessão de audição aos técnicos do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, incluindo o seu diretor-geral interino, Cristiano Nabitã, sob suspeita de viciar os bancos de dados. A acusação de um grupo de partidos políticos que levou a Procuradoria-Geral da República a tomar a presente medida, interrompendo assim o processo de recenseamento eleitoral. A Voz da América, Luís Petit, consultor jurídico guinense, analisa a situação.
Questões de cartão, questões de números de cartão, questões de duas identidades no cartão. Essas são as questões que podiam ser levantadas a nível de reclamação junto das brigadas de recenseamento e, consequentemente, se possível, em caso de não obter nenhuma solução, é recorrido ao tribunal civil. Entretanto, há questões também sim que foram levantadas a nível do Ministério Público que têm a ver com intervenção dos técnicos no processo em si. Se houver algum indício que possa levantar suspeita de prejudicar alguém ou prejudicar o sistema, aí sim posso levantar o processo do crime contra os eventuais infratores. Mas, nesse caso, não interromper o processo em si.
Enquanto isso, o Primeiro-Ministro Aristides Gomes esteve reunido hoje com os partidos parlamentares e extraparlamentares, uma reunião em que esteve também presente o P5, grupo das organizações internacionais sediadas na Guiné-Bissau e que tem seguido de perto a crise política guinense. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Em Angola, ativistas querem marchar em 12 províncias amanhã, sábado, contra o desemprego. Em Cabinda, reporta Manuel José, três pessoas já foram detidas mesmo antes do dia. Trata-se de João Heleno, José Nelson Liambo Tati e José o próprio.
A manifestação é um dos meios encontrados pelos jovens para o combate ao desemprego. Horas antes da sua detenção, José Tati disse à Voz da América que o desemprego é uma forma de oprimir os jovens, mas comunicou às autoridades sobre a manifestação.
Nós comunicamos às autoridades e até o momento não temos diferimento das autoridades, então como a lei já nos permite, caso depois de 24 horas, caso as autoridades não comunicarem, quer dizer que não estamos autorizados ou o governo não tem nada a interpor.
São 12 províncias que em simultâneo organizam esta marcha. José Chicaia, da Organização Nacional, lamenta existir em Cabinda aquilo que chamou de insensibilidade das autoridades locais no relacionamento com os organizadores da marcha.
Até agora, algumas províncias que os governos provinciais chegaram a chamar alguns membros da organização, vamos falar na província do Uís e na província de Luanda, alguns manos meus foram convocados ao comando provincial para pequenos acertos e acredito que as coisas estão a correr muito bem e eu vou marchar em Cabinda, estou em Cabinda e convido a toda a sociedade em geral a participar nessa manifestação, nessa marcha.
Entretanto, tentamos ouvir sem sucesso os responsáveis da Polícia Nacional sobre as três detenções. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda. We'll be right back.
O presidente Donald Trump está agora a culpar a investigação alegada às ligações com a Rússia pela sua histórica fraca popularidade, que as sondagens indicam. As últimas críticas de Trump à investigação surgem numa altura em que se esperava que procuradores dessem mais pormenores sobre as investigações a duas prominentes figuras na investigação, o antigo diretor da campanha de Trump, Paul Manafort, e o antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen. Jim Malone enviou esta reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Num tweet na quinta-feira, o presidente Trump culpou o que chamou de a falsa caça às bruxas russa pelos seus baixos números de aprovação, que estão agora numa média de 43%. O presidente tinha anteriormente criticado a investigação como algo de mau para o país.
This is a investigation where many, many millions of dollars has been spent and there's no collusion. It was supposed to be on collusion. There's no collusion.
Isto é uma investigação onde muitos, muitos milhões de dólares foram gastos e não há qualquer conluio. Era suposto de haver um conluio. Não há conluio. E tenho a dizer, penso que isto é muito mau para o país. Penso que é uma vergonha. Palavras de Donald Trump. Esta sexta-feira, os procuradores deveriam dar a um juiz mais pormenores sobre como o antigo diretor da campanha de Trump, Paul Manafort, mentiu aos investigadores, violando um acordo que tinha feito com eles. Os procuradores iam também dar pormenores da cooperação que estão a receber do antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen. A investigação, liderada pelo procurador especial Robert Mueller, parece estar a ganhar velocidade, diz o analista jurídico Doug Spencer.
I think this was always the end goal, was to figure out whether there was a connection between the campaign and Russian activities, and then the second question is whether President Trump as an individual.
Eu penso que isto foi sempre o objetivo final, nomeadamente ver se houve alguma ligação entre a campanha e atividades da Rússia. E a segunda questão é saber se o presidente Trump, como indivíduo, teve alguma ligação. Palavras do analista jurídico Doug Spencer. No início desta semana, procuradores recomendaram que não fosse aplicada uma pena de prisão ao antigo conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, afirmando que este cooperou extensivamente com as investigações. Para Chris Adelson, da Universidade Americana, isso significa que a investigação ainda tem um longo caminho a percorrer.
It hasn't wrapped up, it's not wrapping up anytime soon. There will be more to come. This will certainly lead to, you know, there will be more news coming out of this. There will be, I would expect future indictments.
Isto ainda não acabou e não vai terminar em breve. Há mais a ser revelado e vai haver certamente mais notícias desta investigação. Penso que vai haver mais indiciamentos e nós sabemos agora que há mais pessoas a cooperar. E, portanto, devemos ficar a saber qual é a informação que eles estão a passar. Eram palavras do analista Chris Adelson, da Universidade Americana. Já o analista político Tom DeFrank disse que a investigação poderá atingir o seu ponto mais alto na altura em que o presidente se estiver a preparar para a campanha eleitoral presidencial.
Mueller is a problem for President Trump, and President Trump knows that. That's why he's yelling so much. I mean, it's not. This is not a good development for.
Mueller é um problema para o presidente Trump e o presidente Trump sabe isso e é por isso que está a gritar tanto. Isto não é um desenvolvimento bom para Trump. Ficaremos a saber mais nas próximas semanas. Palavras do analista político Tom DeFrank. O general na reforma Flynn vai ser sentenciado ainda este mês, depois de se considerar culpado de mentir a investigadores sobre as conversas que manteve com o embaixador russo.
Muitos especialistas preveem que a quinta geração da tecnologia sem fios, o vulgo 5G, vai revolucionar a totalidade da autonomia da economia industrial do mundo. Um relatório do Congresso define os planos da China para usar a transição para o 5G e o acesso a milhões de aparelhos eletrónicos para a recolha de informação, sabotagem e acordos comerciais. Este é um trabalho de Gela Franceschi, apresentado aqui pelo Paulo Oliveira.
As próximas redes 5G vão colocar bilhões de novos aparelhos em linha, modificando a forma como trabalhamos e como vivemos. Vai permitir enorme velocidade em apoio de tecnologias avançadas e promete milhões de novos postos de trabalho. A China tenciona sair vencedora da corrida 5G e o plano feito na China de 2025 foi apresentado ano passado no Congresso do Partido, tendo por objetivo não apenas obter a liderança tecnológica para acabar por governar. Arthur Erman, do Instituto Hudson, assentou estarmos a enfrentar um competidor muito sério e que os Estados Unidos têm de lhe dar resposta.
We also have a very serious competitor who is pressing ahead in this direction in ways that the U.S. is bound to respond to. The issue of 5G technology plays into the larger picture.
A tecnologia 5G coloca em xeque a segurança nacional da América e a segurança económica e é igualmente a posição da nossa aliança em redor do mundo. Neste momento, pelo menos 61 países têm um acordo ou anunciaram experiências de equipamento por parte do gigante chinês Huawei. 10 desses países, incluindo a Inglaterra, Portugal, Itália, México e Filipinas, anunciaram acordos para começarem a usar o sistema das redes 5G. O aumento crescente dos países que optaram pelo AEE encontra-se relacionado com acordos favoráveis, destacam os responsáveis da indústria, como Declan Gunley, presidente das redes de telecomunicações Rivada.
The Chinese government, to make a long story short, is prepared to subsidize the cost of equipment to an unprecedented degree.
A China financia mesmo o equipamento, refere Declan Gunley. Brian Hendricks, diretor da Nokia, sublinha tratar-se de uma visão muito sectorial envolvendo empresas de energia e da web.
It's a multi-sectoral, cross-sectoral approach with energy companies and the web-scale companies. And the push is, look at all of the economies of scale, look at all the advantages, look at the cheap equipment that we can provide. And then there's also
Brian Hendricks afirma existir igualmente pressão diplomática e investimento na infraestrutura dos países que têm dificuldades financeiras. O avanço da China provoca receios a Washington sobre o uso de equipamento UAE em países onde os Estados Unidos têm bases, como no caso da Alemanha, da Itália e do Japão. A UAE tem relacionamento com as agências chinesas dos sectores militares e de informação.
Our armed services, who will look forward to being able to use 5G networks in Asia, in Europe, in the Middle East, to know that they'll be sharing that information across those 5G networks.
Arthur Erman do Instituto Hudson refere que as nossas Forças Armadas, que usam as redes 5G na Ásia, na Europa e no Médio Oriente, devem saber que vão partilhar informação nas redes 5G que estão preparadas por empresas chinesas e isso não será do seu agrado. Carl Rove, o veterano conselheiro político, sustenta que a China não é infalível.
They got a reputation for shoddy equipment and shoddy deployment. The debt dependency instances in Africa and Asia.
Carl Rove diz que os chineses têm a reputação de produzir equipamento fraco. As dependências da dívida em África e na Ásia criam dúvidas sobre se desejam depender ainda mais da China. Dirigentes dos Estados Unidos e da China debateram este tema à margem da cimeira do G20 em Buenos Aires, na Argentina.
No Zimbábue, a empresa National Foods avisou os seus fornecedores que vai encerrar os seus armazéns de trigo por falta de divisas para importação. Falando à Voz da América, o presidente daquela companhia, Michael Lashbrook, disse que espera que o governo ajude a sua empresa para que possa continuar a trabalhar com fornecedores de trigo. As notícias sobre o encerramento deitaram abaixo a esperança dos que pretendiam trabalhar com a empresa de moagem como Panache Chicory.
It is now really difficult because bread
Falando em Shona, Panache Chicory diz que agora é realmente difícil porque empresas de produção de pão como a Lovers irão fechar por não ter farinha. É difícil agora e vai piorar. De momento é difícil ganhar dinheiro e isso torna-se oneroso. São palavras de Panache Chicory que ele sugere que o governo do Zimbábue deve melhorar a economia e mesmo este encerramento é por causa da falta de dinheiro. A economia do Zimbábue depende da moeda estrangeira desde que o país abandonou o seu dólar há uma década na sequência de uma hiperinflação severa. O Sindicato dos Agricultores daquele país diz que a escassez de trigo não tem nada a ver com a falta de moeda estrangeira, mas sim com o controverso programa de reforma agrária do governo que, no início do ano 2000, resultou num escândalo em termos de produção agrícola. Tal programa afastou a maioria dos agricultores brancos comerciais e colocou agricultores camponeses negros que não tinham experiência e recursos para trabalhar a terra. Sob o programa, a produtividade, por exemplo, caiu e os rendimentos baixaram de um recorde de 2,5 toneladas por hectare para cerca de 1 tonelada por hectare. Thank you.
12:55, caminhamos para o final, mas aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o CAN 2019, a Taça das Nações Africanas. Era para se realizar nos Camarões, mas a Confederação Africana de Futebol, a CAF, cancelou isso por razões de segurança e também atrasos nos estádios. Quem vai substituir os Camarões? A África do Sul diz estar interessada, Marrocos parece que também. Agora a CAF diz que quem estiver interessado deve apresentar a sua candidatura até à meia-noite da próxima sexta-feira. Depois, a Confederação fará uma escolha preliminar dos candidatos e possivelmente visitará as cidades e estádios em causa. Depois da avaliação técnica estar feita, o Comitê Executivo da CAF vai decidir quem vai ser o anfitrião do CAN 2019. Portanto, vamos ter que esperar ainda algumas semanas. A CAF não disse quando é que isso vai ser anunciado, é? Mas tem que se apressar. Continuamos com o futebol, agora na Europa, em Portugal, onde o atual líder do campeonato, o Porto, recebe hoje o Portimonense. Sporting, com menos 2 pontos, joga domingo com o Aves, está à espreita. Pormenor a assinalar hoje é que o treinador do Porto, Sérgio Conceição, bate um recorde da equipa. 250 jogos à frente do Futebol Clube do Porto e também tem agora um recorde de vitórias consecutivas em jogos oficiais.
Esses dados são dados que não dou grande relevância. Eu e a minha equipa focamos naquilo que é o nosso adversário. Obviamente são 250 jogos que parece que foi ontem que comecei e já começam a ser muitos jogos e espero que atingir muitos mais no meu futuro, mas isso não são situações que verdadeiramente lhe dê grande importância. A minha preocupação é manter a equipa focada, completamente consciente de que Portimonense é uma equipa difícil, vamos enfrentar um adversário que, penso que ano passado em todos os jogos que defrontámos o Portimonense, foi uma equipa que nos fez sempre golos, apesar de conseguirmos ganhar. É uma equipa que tem qualidade individual, tem um treinador que também conhece bem esta casa, conhece-me bem também a mim. E por isso tudo, acho que o jogo vai ser um jogo difícil.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Em Itália, hoje um grande jogo também para o campeonato. Juventus de Cristiano Ronaldo recebe o Inter de Milão em terceiro lugar. Está a 11 pontos do líder, não se pode atrasar. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve apenas 3 jogos. O Boston Celtics jogou em casa e esmagou o New York Knicks 128-100. Boston em 6º lugar, New York Knicks em 12º na Conferência Leste. Portland também jogou em casa e também deu sova surra ao Phoenix 108-86. Portland está em 7º na Conferência Oeste. Phoenix Suns são os mamparras dessa conferência. Estão em 8º lugar. São também os mamparras do campeonato. O último da Conferência Leste até tem mais vitórias do que o Phoenix. O Utah Jazz jogou em casa, bateu à vontade o Houston Rockets 118-91. Utah está em 11º lugar na Conferência Oeste. Houston em 13º. É o antepenúltimo lugar.
E a caminharmos para o final, a resenha da imprensa americana. As nomeações do Presidente Trump para o cargo de Procurador-Geral e representação junto às Nações Unidas constituem os destaques nos jornais New York Times e Washington Post. O Post escreve que a China tenta que o caso Huawei não interfira com as conversações comerciais com os Estados Unidos. Este diário indica também que Rudy Giuliani criticou o encarte de Robert Mueller. E para terminar, o New York Times escreve igualmente sobre Robert Mueller para adiantar novos detalhes sobre os interrogatórios de Paul Manafort e Michael Cohen. Amigos, com essas notas da imprensa americana, ponto final à segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel, votos de um bom fim de semana e deixo-vos na boa companhia do Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Boa noite.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Podem ir à nossa página na internet em vialabportugues.com através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 6 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Sidrak Franklin. Títulos das principais notícias. Presidente Trump designou Heather Nauert para as Nações Unidas. Na República Democrática do Congo foram mortos 17 civis. 7 de dezembro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Na África Sul, onde se vive a maior diáspora moçambicana, surge uma solução que pode aliviar muitos. Acaba de ser criado um seguro de morte para aquele grupo. Detalhes com o Simeão Pongoana.
A translocação de corpos para Moçambique é o segundo maior problema que afeta a comunidade moçambicana na África do Sul, depois da crónica falta de documentação para residência no país. A Cauena, empresa sul-africana de distribuição de diversos produtos e com longa experiência de trabalho com mineiros moçambicanos, introduziu o seguro funerário com muitas vantagens.
O cliente registra-se conosco e se o cliente morre, nós oferecemos repatriamento. O repatriamento inclui caixão. O beneficiário ou um dos membros da família que o cliente indicou acompanha o corpo, a partir do corpo da África do Sul para Moçambique. Moçambique, vamos até Inhambane, Vila Nkulos. Temos vários planos, mas vou dar exemplo de um dos planos, o plano individual, que são 20 mil randos. Os 20 mil randos damos 50% em valor e 50% em voucher da Cauena. Voucher para produtos, porque sabemos como é que são os nossos funerais lá.
A Cauena reconhece que o seguro funerário é um desafio por causa da percepção cultural de moçambicanos em relação ao pagamento antecipado de serviços relacionados com a morte.
Os moçambicanos, às vezes, não têm contribuição como sul-africano. O sul-africano sempre vive com essa vida e saber que há dia do morto. Mas o moçambicano tem um problema. Agora, qual é essa ajuda, Cauena? Seria melhor para os moçambicanos entenderem.
Muitos de nós aqui não pensamos mesmo no amanhã. Temos aderência, sim, mas não tão volumosa assim.
A Cauena tem novo serviço mais seguro de remessa ou envio de dinheiro para Moçambique.
Esses serviços da Cauena estamos a oferecer a todos os moçambicanos. Aquele que vende na estrada, aquela que trança. Não precisa ser alguém que trabalha na mina. Basta ser moçambicano e estar aqui na África do Sul, pode dirigir-se a Cauena.
A maior parte de moçambicanos na África do Sul envia dinheiro para seus familiares em Moçambique através de conhecidos ou de transportadores semicoletivos de passageiros. Os riscos de assalto ao longo da viagem são enormes. Com o novo serviço da Cauena, que se junta à da agência Mukuru, os imigrantes moçambicanos já podem enviar dinheiro usando métodos modernos mais seguros. Simeão Pongoana, em Joanesburgo.
Obrigado, Samuel. E agora vamos para a Guiné-Bissau. O governo guinense não concorda com a decisão da Procuradoria-Geral da República de suspender os trabalhos do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, o que impõe, aliás, a interrupção do recenseamento eleitoral para as eleições legislativas, processo ainda sem data. Detalhes com o Lassana Kassama.
Para o Executivo, a medida resultante da queixa interposta pelo PRS, Mademos G15, a PUP-DGB e outros partidos políticos alegando irregularidades no processo de recenseamento eleitoral carece de fundamento legal. Por isso, não há como evitar um recurso judicial, disse o advogado do governo, Alcides Gomes.
Nós vamos, uma vez que estamos num processo judicial, nós vamos também agir judicialmente para tentar pôr em causa este espaço que é manifestamente ilegal e que prejudica muito o país. A desproporcionalidade do despacho com aquilo que é todo o interesse nacional é patente. E é preciso o Ministério Público ter consciência, ter noção do Estado, e parece que está a faltar muito esta noção, esta consciência, esta responsabilidade sobre
o que é o Estado e como as coisas do Estado devem ser seguidas.
Nos últimos dias, o Ministério Público abriu uma sessão de audição aos técnicos do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, incluindo o seu diretor-geral interino, Cristiano Nabitan, sob suspeita de viciar os bancos de dados. A acusação de um grupo de partidos políticos que levou a Procuradoria-Geral da República a tomar a presente medida, interrompendo assim o processo de recenseamento eleitoral. A Voz América, Luís Petit, consultor jurídico guinense, analisa a situação.
Questão de cartão, questão de números de cartão, questão de duas identidades no cartão. Essas são as questões que podiam ser levantadas a nível de reclamação junto das brigadas de recenseamento e, consequentemente, se possível, em caso de não obter nenhuma solução, é recorrido ao Tribunal Civil. Entretanto, há questões também sim que foram levantadas a nível do Ministério Público que têm a ver com intervenção dos técnicos no processo em si. Se houver algum indício que possa levantar suspeita de prejudicar alguém ou prejudicar o sistema, aí sim pode levantar o processo do crime contra os eventuais infratores. Mas, nesse caso, não interromper o processo em si.
Enquanto isso, o Primeiro-Ministro Aristides Gomes esteve reunido hoje com os partidos parlamentares e extra-parlamentares, uma reunião em que esteve também presente o P5, grupo das organizações internacionais sediadas na Guiné-Bissau e que tem seguido de perto a crise política guinense. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E agora aqui de Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica aqui da Voz da América, e começamos por falar da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus parceiros, liderados pela Rússia hoje em Viena, na Áustria, na qual decidiram reduzir a produção de petróleo a partir de janeiro. Os membros da OPEP vão reduzir cerca de 800 milhões de barris por dia, enquanto os demais aliados, entre eles a Rússia, farão um corte de até 400 mil barris diários. A redução é maior do que a esperada e contraria a vontade do presidente americano Donald Trump, que pediu à organização e aliados que não fizessem nenhum corte na produção. Logo depois da decisão, o preço do petróleo subiu em cerca de 5% para mais de 63 dólares o barril. A moeda angolana mantém a tendência de estabilidade face à europeia e à norte-americana pela segunda semana consecutiva, cotando-se hoje em 352,373 kwanzas o euro e 311,036 kwanzas o dólar, revela o Banco Nacional de Angola. Desde janeiro deste ano, o kwanza já se depreciou 47,38% em relação ao euro e 46,65% relativamente ao dólar. Em Moçambique, o indicador de perspectiva de emprego interrompeu em outubro a trajetória descendente que se registava desde o mês de maio, revela hoje o Instituto Nacional de Estatística. A performance positiva nos setores da produção industrial, construção, transportes e ainda alojamento e restauração ditaram a recuperação da confiança dos moçambicanos no indicador do emprego em outubro. No décimo mês do ano, o indicador de confiança do setor de produção industrial, que inclui os serviços de distribuição, eletricidade e água, mostrou sinais de recuperação a aumentar ligeiramente, interrompendo assim o ciclo desfavorável que vinha registrando nos últimos meses. A Arábia Saudita prometeu oferecer 113,7 milhões de dólares para apoiar programas de investimento prioritários na região do Sahel, na África, revelou a agência de notícias Saudi Press. O ministro de Estado da Arábia Saudita, Ahmed Khatan, fez o anúncio numa reunião de doadores do grupo Sahel com 5 membros na capital mauritaniana, Nouakchott. Os outros países que compõem o grupo são Burkina Faso, Chad, Mali e Níger. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego manteve-se em 3,7% em novembro, pelo terceiro mês consecutivo, com uma criação de emprego mais fraca do que a prevista, indicou hoje o Ministério do Trabalho. Os dados relativos a novembro ficaram abaixo do esperado, já que os analistas tinham previsto a criação de 185 mil empregos.
O arte e entretenimento desta semana da Voz da América aborda os silêncios da guerra colonial. Aliás, um livro de Sara Primo Roque. A Mayra de La Salette falou com a autora.
ver o teu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra.
Quebrar o silêncio, evitar que a história desaconteça. Destacar o papel da mulher numa guerra que ainda hoje ecoa em milhões de memórias. Foram os desafios a que Sara Primo Roque se propôs tratar no seu livro Os Silêncios da Guerra Colonial.
Decidi escrever sobre a guerra colonial e esta ideia de escrever sobre a guerra colonial insere-se no âmbito do mestrado em colonialismo e pós-colonialismo do ISCTE. Quando iniciei o meu trabalho de investigação, apercebi-me que todos os trabalhos que havia acerca da guerra colonial só abordavam as questões ora militares, ora políticas, e nenhum destes trabalhos abordava as questões das memórias. Percebi que estas memórias, que estes silêncios só eram desilenciados nas salas de psiquiatria, ou seja, estes homens e estas mulheres tinham um espaço próprio para falar dos traumas de guerra, não conseguiam trazer essas memórias e esses silêncios cá para fora, para o espaço público.
Qual foi a maior surpresa que teve quando falou com estas pessoas que partilharam consigo memórias que têm estado silenciadas até agora?
Bem, antes de responder, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu sou filha de ex-combatente que foi ferido na guerra colonial, foi ferido em Moçambique numa mina antipessoal e teve 3 meses em coma e na ampula sem que ninguém soubesse nada dele. E isto depois explica como é que eu me senti nas entrevistas. Foi muito duro para mim, foi também perceber algumas coisas vividas com o meu pai, teve um impacto emocional imenso para mim, e havia alturas em que eu me emocionava, houve alturas em que eu me assustei, porque houve ex-combatentes que durante a entrevista tiveram flashbacks, ou seja, eles estavam naquele preciso momento a viver uma emboscada e mandavam-se para o chão, simulavam tiros, simulavam mortes, gritavam como se alguém os estivesse a atacar e, como deve calcular, estar a fazer uma entrevista e de repente me aperceber que está a acontecer à minha frente uma emboscada, mas que só o ex-combatente é que está a viver na virtualmente, na realidade, na cabeça dele, é muito assustador.
É curioso quando disse que quem ficou viveu também a guerra. Quando falou com estas mulheres, o que é que sentiu?
Um amor imenso por estes homens, porque eu falei com mulheres cujos maridos tinham vindo cegos e sem pernas e elas podiam tê-los abandonado e não abandonaram. Estas mulheres quiseram casar com estes homens e constituir família. Depois, uma sensação de, se calhar, de alguma incompreensão da sociedade e dos próprios maridos relativamente às mulheres. Eles acham que o papel de protetor e maternal é um papel que encaixa bem nas mulheres, mas as mulheres são muito mais do que protetoras e maternais. E eu acho que é isto que estas mulheres, ao final de 40 anos, quando se divorciam e se querem separar, é isso mesmo que elas querem. Eu quero viver a minha vida, quero ser mulher plenamente e não quero continuar a ter o papel de protetor e de maternal, porque eu quero ser mulher.
Há mulher a quem tanta coisa foi proibida, foi uma audácia enorme pedir-lhe também sacrifício. Concordaria com isto?
Concordo. E a mulher deu tudo, a mulher portuguesa, durante os 13 anos de guerra, ela colaborou neste esforço imenso que foi manter esta guerra e manter estes homens lá. E ela até colaborou sem perceber muito bem o que estava a fazer. Ela só queria era acarinhar, manter viva a chama do amor e, sem nenhuma pretensão ideológica, ela foi também ajudando a que a guerra colonial se prolongasse durante também tanto tempo.
No seu livro refere as madrinhas de guerra.
Isto foi uma ideia brilhante, saída do Estado Novo, esta saída do Estado Novo e do Movimento Nacional Feminino. foi efetivamente uma ideia brilhante. E que as mulheres, mais uma vez, não tendo qualquer pretensão ideológica, alinharam nesta ideia brilhante do Estado Novo. Pessoas que se inscreviam para ser madrinhas de guerra, inscreviam-se até via revistas, que era a plateia, onde havia pedidos para apadrinhamento, e estes soldados acabavam por se inscrever com estas mulheres. Depois havia aqui várias intenções das madrinhas de guerra. Havia as madrinhas de guerra sem qualquer intenção económica, pessoas que se correspondiam com os soldados para os alegrar. Depois havia as madrinhas de guerra que já tinham algum interesse económico, ou seja, eu quero-me corresponder com um oficial, com um tenente, porque viam nesse militar a esperança de poderem ascender socialmente. Depois havia as madrinhas de guerra emocionalmente debilitadas, viam neste soldado a esperança também de eles as compensarem emocionalmente, partilharem com elas também os seus desejos, e essas mulheres também acabaram por ver no soldado, ou seja, eles compensavam-se mutuamente.
E já teve alguma reação depois das pessoas lerem o livro, quer de mulheres, quer de oficiais do Exército, em relação a estes relatos?
Eu entrevistei 22 ex-combatentes, todos eles que pertencem aos vários ramos das Forças Armadas, o que eu lhe quero dizer é que durante muito tempo, como há pouco falou deste silêncio, este silêncio ainda existe. Eu tenho o feedback das pessoas que vão à apresentação do livro, dizem que gostaram, que é muito bom, mas há ainda um certo receio de falar sobre isto.
Como é que pode ajudar, se é que esse é o seu objetivo, a quebrar este silêncio? E o que é que essa quebra de silêncio pode representar para as gerações que o viveram e as gerações seguintes?
Este assunto continua a ser proibidíssimo. Eu posso lhe dizer que este assunto da guerra colonial está nos manuais de sexto ano da escola, como sendo quase, e tem duas folhas, nem sequer é explorado. O governo português continua a não querer aceitar que os deficientes das Forças Armadas não são só aqueles que perderam as pernas e os olhos e os braços. Os deficientes das Forças Armadas são também aqueles que vêm amputados no seu cérebro. São homens que acordam durante a noite, têm pesadelos, são homens que são desconfiados por natureza, são conflituosos, são agressivos. São homens que estão constantemente em consultas de psiquiatria e tomam constantemente ansiolíticos, antidepressivos, e depois têm outros problemas, porque comandam sempre em constante sobressalto, têm problemas cardíacos, e é por aí que eles morrem.
Em frente ao Teatro de Maria II, havia outros homens que também lutaram por do lado português e que eram essencialmente guineenses.
Sim, ainda bem que foquei esse assunto.
A reclamar exatamente isso, a parte emocional.
Porque nós temos, por exemplo, africanos que lutaram ao lado das tropas portuguesas e esses homens também foram feridos e também têm stress de guerra. Esses homens não são reconhecidos pelo Estado português como deficientes das Forças Armadas. Por isso, esta guerra, este silêncio sobre a guerra colonial convém a muita gente. Convém ao poder político, convém às esferas militares e às vezes até convém aos ex-combatentes. Porque quanto mais eles falarem sobre a guerra, eles têm um medo enorme, não do julgamento da sociedade, porque eu acho que eles não têm medo. Eles têm muito medo do que a família lhes possa dizer sobre o que fizeram.
Porquê que acha que há essa vontade ou essa intenção de...
Uma das razões é exatamente uma questão política, porque reconhecer, falar da guerra é falar dos ex-combatentes, dos feridos e dos doentes com stress pós-traumático. Isso pressupõe ter que lhes pagar reformas e dar-lhes alguma velhice digna. Depois, porque vivemos 42 anos em regime de ditadura e vivemos na ideia de as estratégias discursivas de Salazar apelavam muito ao esforço da pátria, ao esforço dos homens e de todos nós para defendermos uma coisa que era nossa. E apelava e ia buscar os descobrimentos e até obras de Gilberto Freire sobre a multiculturalidade e multirracialidade para justificar a nossa presença em África. E durante muitos anos estes homens foram educados nessa ideia de que aquilo era nosso. E ainda existe em Portugal muita gente a achar que a Moçambique, Angola e Guiné são nossos, ou que deveriam ser nossos. Há muita gente que não aceita a independência destes povos. Falar sobre a guerra colonial, eu acho que era uma revolta. Falar sobre isto em Portugal, abertamente, era uma revolução.
Acha que todos que os livros que foram escritos, as memórias de algumas pessoas de altas patentes e administradores de alto gabarito nas colónias, acha que não foram suficientemente profundos nessas partilhas e que por isso este livro tem aqui um lugar muito especial?
Sim, essas altas patentes, eu posso lhe dizer que eu, por exemplo, recusei entrevistas de generais e de coronéis e tenentes de coronéis. Eu quis falar com quem esteve no terreno. Esses livros piados generais falam apenas das questões militares. A sociedade tem é que saber o que é que efetivamente aconteceu com estes homens na guerra colonial. Porque a sociedade são estas famílias todas que ainda hoje sofrem.
Nestes silêncios da guerra colonial, os ex-combatentes portugueses partilharam memórias de várias sorte. Traumas, aventuras de quartel, experiências sexuais. Sara Primo Roque quer que o livro quebre o silêncio e evite o apagar da história. Esta foi a conversa com a professora de História, Sara Primo Roque, autora da obra Os Silêncios da Guerra Colonial das edições Passárgada, disponível no website. Este livro não está à venda nas livrarias. Eu sou a Mayra de La Salete. Vamos ouvir Laurindinha, por Dulce Pontes.
Estúdios em Washington, emissão de sexta-feira, 7 de dezembro de 2018, resumo das notícias.
O presidente americano Donald Trump anunciou Heather Nauert como futura embaixadora junto às Nações Unidas em Nova York, cuja a nomeação de Nauert exige a confirmação do Senado. Não tem qualquer experiência no governo, nem foi diplomata de carreira. Antiga correspondente e apresentadora da cadeia televisiva Fox News, tornou-se porta-voz do Departamento de Estado em abril de 2017 e no início deste ano foi nomeada subsecretária interina para a diplomacia pública e assuntos públicos. A atual embaixadora Nikki Haley comunicara em outubro que vai deixar o cargo de embaixadora. O presidente também anunciou que William Barr será o próximo procurador-geral. Barr foi procurador-geral durante a administração do falecido presidente George Herbert Walker Bush, de 1991 a 1993. Na República Democrática do Congo, 17 civis foram mortos na noite de ontem, dois massacres atribuídos aos rebeldes das Forças Democráticas Aliadas do Uganda, na região de Beni, no nordeste da República Democrática do Congo. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Beni. Os massacres ocorreram em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais, que estão marcadas para 23 de dezembro na República Democrática do Congo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus parceiros, liderados pela Rússia, decidiram reduzir a produção de petróleo a partir de janeiro. Membros da OPEP vão reduzir cerca de 800 milhões de barris por dia, enquanto os demais aliados, entre eles a Rússia, farão um corte de até 400 mil barris diários. A redução é maior do que esperada e contraria à vontade do presidente americano Donald Trump, que pedira que a organização e aliados não fizessem nenhum corte. Logo depois da decisão, o preço do petróleo subiu em cerca de 5% para mais de 63 dólares por barril. Annegret Kramp-Karrenbauer, de 56 anos, antiga chefe do governo do Estado Federado de Sarre, foi eleita líder da União Democrata Cristã, o partido da chanceler Angela Merkel, no Congresso do Partido na cidade de Hamburgo. Karrenbauer foi escolhida para a segunda volta de votação, com 517 votos contra 482 de Friedrich Merz. A primeira volta tinha eliminado Jens Spahn, o atual ministro da Saúde. O resultado faz antever dificuldades para a nova líder ganhar a confiança dos apoiantes do derrotado, que tinha sido apoiado publicamente pelo decano do partido Wolfgang Schäuble. Apesar de ser comparada com Merkel, é mais conservadora em termos sociais e, apesar de ter concordado com a política para os refugiados da chanceler, defende medidas mais duras, como deportar requerentes de asilo que tenham cometido crimes. Em termos de política de trabalho, por exemplo, é mais à esquerda até que Merkel, defendendo o salário mínimo nacional. A guerra no Iémen causou perto de 1.500 vítimas civis de agosto a outubro, revelou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, no momento em que o governo e os rebeldes hutis mantêm negociações na Suécia para acabar com o conflito. O Acnur acrescenta que 1.478 vítimas civis, 33% eram mulheres e crianças, das quais 217 morreram. O evento da emissão de 7 de dezembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos dizendo a todos muito boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.